Reunião de Mulheres. Curitiba, 29 de novembro de 2018. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: a oração. A formação do homem de Deus? Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Por que será que o profeta Samuel foi um grande homem de oração? Qual foi a razão? Quem o influenciou? Quem lhe ensinou? Vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 1. Será que é tão fácil formar um homem de Deus? Deus é que o diga, né? Ele sabe a dificuldade que é trabalhar com um homem para que ele seja de Deus, né? Eu pergunto, é fácil para Deus trabalhar para fazer uma mulher ser uma mulher de Deus? Hã? Vocês podem olhar para suas próprias personalidades e dizer, né? Será que é? Deus o sabe, né? Nós somos uma pequena máquina muito complicada, né? Mas, algo muito interessante na vida do profeta Samuel começou muito antes com uma decepção da sua mãe, um fracasso, uma esterilidade, e que depois dela morrer para si mesmo, teve uma produtividade tão grande de fruto no reino de Israel, que nós vemos a repercussão até no reinado de Salomão. Não haveria um reinado restaurado se não houvesse aquela mãe que estivesse gemendo para ter um filho, segundo o coração de Deus, consagrado desde o ventre. E o fato de Samuel ter sido consagrado desde o ventre é porque era a fome e sede da palavra de Deus que a Ana tinha. Então, o profeta Samuel representa o retorno da palavra de Deus ao povo de Deus. Então vamos ler aqui a história. Nós vemos o comecinho aqui. Tem que ler do comecinho mesmo. Houve um homem de Ramataim, Zofim, né, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, e o nome de uma era Ana, e a outra era Penina. A Ana era a mulher legítima. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente. Que os homens escutem isso, né? Não tem poucos homens aqui. Dava uma parte excelente para sua esposa, porquanto ele a amava, Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Uma coisa muito importante, irmãos. Nada foge da soberania de Deus. O Senhor lhe cerrou a madre. Deus estava provocando uma fome. Por que que você carrega aquele problema e está carregando esse problema e não soluciona esse problema? Você quer que solucione e não soluciona? Deus quer provocar uma fome em você. Uma fome de Deus, uma fome da verdade, uma fome da palavra, uma fome de comunhão com Deus. Então, o problema vai perdurar até você ter fome e buscar o Senhor. O Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano quando ela subia à casa do Senhor. Assim, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. A Ana daí não comia. Chorava e não comia porque estava provocada pela outra, que gerava filhos e ela não. Então, pense bem. Nós sofremos porque um dia o Senhor pôs os olhos sobre nós. Mas se nós resolvemos nos desfazer do sofrimento, nós não veremos o fim quando a glória se manifestará. Deus sabe os seus caminhos para colocar-nos. Então aí ela chorava e não comia. Aí ela se, em vez de ver aquilo que Deus realmente está fazendo, ela não conseguia ver. Nós precisamos de visão no meio da aflição, visão no meio da situação. Nós precisamos da visão de Deus em qualquer situação, seja boa ou ruim. Se estamos numa situação boa e não temos a visão de Deus, podemos nos perder mesmo numa situação boa. E se nós não temos a visão de Deus numa situação difícil, nós podemos perder a glória que há de vir, porque o sofrimento é um prenúncio de uma glória que virá. Será que é verdade? Primeira Pedro, nós vemos isto, né? Veja, Primeira Pedro. A economia de Deus é tão maravilhosa que os sofrimentos são os melhores momentos aproveitados por Deus para manifestar sua glória. As dificuldades, as privações. Então veja, verso 11 do capítulo 1 de 1 Pedro. Vamos ler o 10 antes, né? Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Isto é maravilhoso, irmãs. Conservar essa graça que nos foi dada é algo maravilhoso. Nós até nem conhecemos mais profundamente a questão da graça, algo muito tremendo e maravilhoso. Ela vai além da nossa compreensão. Então, indagando de que tempo, que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e o que segue depois do sofrimento? E a glória que se lhes havia de seguir. Também é Pedro que fala sobre isso, né? Que nós devemos receber essas situações de tribulação e tudo, porque sobre nós repousa o quê? O Espírito da glória de Deus. O Espírito da glória de Deus. Muitas vezes, quando queremos nos desfazer dos sofrimentos, jogamos fora o Espírito da glória de Deus que está sobre nós. É muito melhor nos dobrarmos os joelhos e agradecer o Senhor e buscar a face dele e realmente experimentar a glória que está realmente por trás. Agora voltando lá em Samuel. Então ela chorava, né? Voltando aqui ao versículo 8 de 1 Samuel 1. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Bom, marido. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olha só, oração não é uma oração comum. Orou com amargura de alma. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. Quebrantamento, quebrantamento de alma diante do Senhor. Você não consegue nada se não chorar. Mas que seja o choro do quebrantamento da alma, não o choro porque você está esperneando, porque não ganhou isto ou aquilo. Não. Porque você quer algo melhor de Deus. Você quer realmente alguma coisa. E se discorrermos a meditação, você vai ver, o Senhor, Ele quer que nós tenhamos uma vida completamente plena, cheia do Espírito Santo, e também uma vida de comunhão na palavra, mas através da oração, essa comunhão com o Senhor. Bom, não sei quantos anos estou falando isso, mas não sei quantos foram amarrados a isso, que abraçaram essa palavra. E votou um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Significava que ele ia ser um nazireu. Não iria cortar o cabelo. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, palavra perseverança, não esqueçam. A primeira coisa ali da posição nossa diante de Deus é orar com uma alma quebrantada. Chorar abundantemente por quebrantamento. E daí, ela fez isso. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Você já viu uma oração que não se fala, mas que se treme? Nós trememos diante do Senhor. Nós vamos diante do Senhor. E essa é a oração que Deus vê. É diferente da oração que Deus ouve. A oração que Deus vê é aquela oração da agonia, da aflição, é aquela oração da angústia, do tremor, quando nós trememos diante do Senhor. Não ousamos nem falar nada diante do Senhor, de tanto que a nossa alma está quebrada diante dEle. Então ela não falava, ela tremia seus lábios. E disse Eli, até quando estarás tu embriagada, parte de ti o teu vinho? Aqui um ministério sem discernimento. Não conseguiu penetrar no sofrimento dessa mulher. Um sacerdócio sem discernimento, e só pode ser sem discernimento porque o que fazia ele? Não fazia o que Ana estava fazendo. Ele deveria ser o que primeiro estivesse intercedendo pela nação, mas agora vemos é a Ana que está fazendo isso. Então, irmãos, quando tudo falha, quando as pessoas não querem buscar o Senhor, então o Senhor levanta uma Ana para buscar. Quando o sacerdócio não quer buscar, então o Senhor levantou Ana. Olha, aqui diz que ele a teve por embriagada, não teve discernimento. Faltou-lhe o discernimento. Por que faltou-lhe o discernimento? Porque Eli, veja no verso 9 o que ele estava fazendo. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Este homem, cada vez que se vê, ele está sentado. Ele não está ativo, não está orando, não está buscando, não está fazendo nada. E está gordo. Podem ver a história desse homem, esse sacerdócio falido. Os filhos dele, veja irmãos, se você começa a se sentar e não dobrar os joelhos, começa a engordar, teus filhos começam a se prostituir. Foi o que aconteceu com este sacerdócio. Começaram a se prostituir, os filhos todos se corromperam e ele perdeu os filhos e perdeu a vida dele. O Senhor fez ele cair de uma cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E os filhos morreram na batalha. Foram à frente da batalha e foram os primeiros a morrer. Morreram os dois no mesmo dia. Irmãos, como é importante a vida de oração, mas rendida, quebrantada diante do Senhor. Então ele não tinha discernimento por isso. Porém, Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É isto que a Ana estava posicionada. Não estava cheia de vinho. O Espírito estava nela. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. O que a oração faz, hein? Traz alegria, libera carga. Você derrama, ela derramou sua alma. Uma coisa que ela não entendia, Deus não lhe dava filhos, ela não entendia, mas tudo está debaixo da soberania de Deus. Mas quando nós não vamos a Deus, nós continuamos sempre falando com a dúvida, se queixando, murmuramos amargamente, falamos para um, falamos para outro, e vamos nos queixando. Isso não alivia o nosso coração, não traz alegria, entristece o Espírito Santo. Mas quando nós nos derramamos diante do Senhor, é o mesmo caso se nós ficarmos, a situação da igreja, começamos a falar mal da igreja para lá, para cá, e para lá, e para lá. Nós vamos ficar vazios e cheios de angústia, mas não vamos ter alegria, enquanto nós não nos humilharmos e derramarmos nossa alma quebrantada diante do Senhor, para que Ele realmente nos livre. Ela já saiu não triste, né? E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Ah, tudo libera, né? Adoração. E voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Quem não está na presença de Deus não é lembrado. O Senhor se lembrou de uma mulher que estava chorando aos seus pés. Uma mulher que estava querendo algo de Deus e que havia prometido a Deus. Então, quando ela rendeu, uma coisa é nós fazermos uma petição para nós, outra coisa é nós fazermos uma petição para Deus. Eu quero um filho para mim, porque ó, não tenho filho, então eu quero um filho, porque eu acho tão bonito ter um filho, eu acho tão legal, eu vejo lá o filhinho do Adam, maravilha, então eu quero um também. Mas filho não é para alegrar o nosso coração, ainda que alegre o coração, mas é para satisfação da vontade de Deus. Então, o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, que é o mesmo que ela disse: Ao Senhor tenho pedido, né? Porque dizia ela: Tenho pedido ao Senhor. Você já viu nessa versão, que eu acho interessante essa versão: Tenho pedido ao Senhor. Talvez a gente interprete, né? Tenho pedido para o Senhor me dar. Não. Eu pedi um filho que o Senhor fecundasse meu ventre para o Senhor mesmo. Tenho pedido ao Senhor, para o Senhor. E ela entregou. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Qual a tua meta, mãe? Você quer teu filho para sempre com o Senhor? Ou você quer sempre com você? Esse era o propósito. Ela pediu para dar ao Senhor. E Eucana, seu marido, lhe disse: Faze o que bem parecer aos teus olhos, e fica até que o desmames, Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho. E o trouxe à casa do Senhor a Siló, e era um menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. Aqui ela interpreta mais claramente: ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Depois Ana ora uma oração de agradecimento. Ela adora o Senhor. Agora, por que Samuel foi um dos maiores intercessores da Bíblia? Genética da mãe. Desde o ventre, escutando as vozes de sua mãe, sua luta com Deus, a sua oração, sua dedicação ao Senhor. Samuel participando no ventre, porque desde o ventre ele foi consagrado ao Senhor. E desde o ventre, é como que se a Ana fosse o templo onde Samuel está ali. E ali passam as vozes do Senhor, ali passam tudo, ali passa o clamor de Ana. E Samuel está no ventre, escutando tudo isto. A criança escuta, irmãos. Quando João Batista escutou a voz de Maria, o que aconteceu com ele no ventre de Isabel? Ele se agitou, ele se mexeu ao escutar a voz da Maria. Por isso que a mãe já tem que preparar o caminho do Senhor para o filho desde o ventre, dobrando seus joelhos e orando todos os dias. Ele vai escutando todas as orações e o mover do Espírito Santo naquele transe da revelação de Deus ali, da manifestação de Deus. Bom, mas parece que a falta de fé não leva a ter compreensão sobre essas coisas. Então, Samuel foi um intercessor e ele era um intercessor. Ele não tinha acepção. Porque se você olha, o povo de Israel errou gravemente em escolher um rei. E até Samuel considerou, para quem é intercessor, para quem é um sacerdócio real. Às vezes eu pergunto, você tem o ministério da oração? Os crentes às vezes não sabem responder, dizem, eu não tenho. Todos têm. Porque são um sacerdócio real. Todos têm. Agora, todos exercitam? Aí é outra coisa. Né? Mas o profeta Samuel considerou que a falha de um ministério, no sentido de deixar de orar, a falha no orar, interromper a oração, ou deixar de orar por quem quer que seja, se torna um pecado muito grande. Porque ele fala aqui no verso 23 do capítulo 12 de 1 Samuel aí. Porque ele se tornou um grande intercessor. Sua mãe o influenciou grandemente. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. 12, 23, de 1 Samuel. Por que que o Senhor Jesus, ele ensinou várias vezes que você não deve ter retenção de perdão quando você for orar? Porque senão você vai pecar contra Deus, você não vai poder orar. porque o Senhor não vai te escutar. Ele vai considerar o teu pecado porque você não perdoou o pecado dos outros. Como determinado homem do exército, uma vez, não sei se era um general, e John Wesley estava conversando com ele, e ele falou assim para John Wesley, eu nunca perdoo as pessoas que me ofendem. Então, John Wesley disse para ele, então você nunca poderá pecar. Então, ele tem que tomar cuidado para nunca pecar. A oração é de extrema importância, e não qualquer oração, uma oração de entrega, a ponto de que você não tenha a opção de não orar. A opção de, não, hoje eu vou descansar. Não. A oração é contínua. É algo perseverante. Os querubins estão lá, os serafins estão eternamente lá, proclamando a santidade do Senhor. No céu há coisas ininterruptas. Louvores ininterruptos. Adoração ininterrupta, proclamação de Deus ininterruptamente. Nós temos que treinar aqui enquanto estamos aqui, perseverando continuamente. E também, irmãos, a questão do discernimento. O sacerdócio precisa de discernimento e a oração traz discernimento e a palavra de Deus também traz discernimento. E é o que grandemente necessitamos para conduzir nossa vida e nossa casa. No Salmo 19, veja o Salmo 19, o verso 7 e 8 diz assim, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Se nós não consideramos a palavra de Deus, se não consideramos o testemunho do Senhor, porque o testemunho do Senhor trata-se de uma vivência, né? A revelação da verdade já completa. O testemunho é o cumprimento da palavra de Deus. E o cumprimento da palavra de Deus é a revelação de Jesus Cristo. Então, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Está angustiada? Vai para a lei do Senhor. Está com falta de sabedoria? Vá para a lei do Senhor. Dá sabedoria aos simples. O simples é aquele que depende da palavra de Deus, depende da lei de Deus, depende do testemunho do Senhor. Ele não tem um testemunho próprio. Verso 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Aí, por que da nossa tristeza? Muitas vezes, porque não deleitamos nos preceitos do Senhor. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Aí, discernimento. Discernimento, mandamento do Senhor. Traz discernimento. Verso 9. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Importância. Temor de Deus traz limpeza para a nossa alma. Temor de Deus traz pureza. Sem temor de Deus não conseguiremos andar limpo. Porque o temor do Senhor é limpo. Olha, toda a experiência de Jó foi porque Deus estava lhe ensinando maiormente o temor de Deus. Se ele não temesse a princípio, esse temor cresceu porque também cresceu em conhecimento de Deus. Se o temor tem o propósito de nos levar a um conhecimento pleno de Deus, aumentar o conhecimento de Deus, e também aumentar a consciência de Deus em qualquer lugar, em qualquer situação. Vamos supor que você está sozinho num determinado lugar, ou qualquer lugar, enfim, ninguém está te olhando. Mas o temor de Deus te manterá puro e limpo. Ele te manterá confiante na presença de Deus, com a consciência viva de que Deus está presente ali. Não é porque os irmãos não estão ali, né? O filho, por exemplo, que teme ao Senhor, ele não vai ter a consciência da presença do Pai para ele ser uma pessoa correta. Não, ele vai ter a consciência da presença de Deus e vai ser correto longe dos pais ou na presença dos pais. E é, então, o temor do Senhor é a plena consciência, a mais aguda consciência de que Deus está ali comigo. Está presente, Ele é onipresente. É como aquela situação, né? As duas irmãs lá, uma falando mal de alguém, né? Chegou uma irmã fofoqueira e sabe aquela irmã e tal, e tal, tal. A outra irmã em casa fez assim. E ela olhou para o lado, falou, mas o quê? Quem está aqui? Quem está aqui? Olhou para cá, olhou para lá. E a irmã ficou quieta e ela continuou falando. Sabe aquela irmã, sabe, ó, ela tem isso, isso, isso. Na terceira vez, a irmã não suportou, mas diga logo quem está aqui. A irmã disse, Deus. Consciência de Deus. Temor do Senhor. O problema é que Deus ouve o que falamos. Se Deus não ouvisse, não teria problema nenhum, porque o outro irmão não ouviu de quem eu falei, a outra irmã não ouviu, mas Deus ouviu. Isso realmente causa temor e leva nós a atarmos nossa boca e falarmos só o que estiver de acordo com a vontade de Deus. Então, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Olha, você sabia que mesmo depois, com o corpo glorificado, você não terá aquela brincadeirada lá no céu, não. O temor de Deus vai permanecer eternamente no nosso coração. Para reverenciar Deus, honrá-lo, temê-lo, né? Não continuaremos fazendo nada sem a vontade de Deus. A vontade de Deus será suprema, porque o temor de Deus vai permanecer eternamente em nossos corações. Ele permanece eternamente. Eles são mais desejáveis, né, os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, são mais desejáveis do que o ouro. Sim, do que muito ouro fino e mais doces do que o mel. Aqui é um superlativo que o metal mais precioso é o ouro, mas existe algo mais precioso do que o ouro. É a palavra de Deus. Isso é verdadeiramente o ouro eterno de Deus, a palavra de Deus. É um ouro. É mais precioso do que o ouro, mais desejável e também é mais doce do que o mel. Esse salmo realmente é um espetáculo de salmo, assim, no sentido de que ele confronta a nossa vida. Porque ele fala tudo o que precisamos. Também por eles é demonstrado o teu servo e em os guardar a grande recompensa. O Senhor ainda dá recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo que me são ocultos. De que forma o Senhor expulsa os erros ocultos? Por uma vida de discernimento, por uma vida de temor de Deus, por uma vida na palavra de Deus. Os erros ocultos não se retiram da nossa vida se nós não buscarmos a palavra de Deus, se nós não tivermos o temor de Deus. Primeiro, podemos buscar a palavra de Deus. Ela vai confrontar com nossos erros e vai mostrar. Agora, se nós não tivermos temor de Deus, tampouco teremos a disposição de remover aqueles erros. O temor do Senhor faz com que a gente remova aquilo que não é vontade de Deus. Remova da nossa vida. É o temor. O temor junto com a palavra. Por isso que ouvi tua palavra e temi. Aqueles irmãos e irmãs que ouvem a palavra e temem são os mais frutíferos na casa de Deus. Mas aqueles que não temem significa não pratico. Não pratico. É importante nós olharmos esse ponto. E aí, expurga-me todos que são ocultos. Então o Senhor precisa a ação da palavra para expurgar tudo isso, né? E também algo importante, irmãos, o temor de Deus nos mantém humildes. A palavra de Deus, ela processa no nosso coração realmente esse temor para que nos mantenhamos humildes. Porque ele diz aqui, também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorei de mim. O soberbo, ele é servo ou ele é senhor? Porque aqui diz, da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorei de mim. Então, existe um espírito chamado soberba, que se assenhoreia das pessoas soberbas. Se torna senhor deles. E o Senhor, e o salmista está pedindo, Senhor, guarda, me guarde da soberba, para que não se assenhorei de mim, então serei sincero. Olha, todo soberbo não é sincero. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Um soberbo é uma pessoa contaminada e transgressor. Precisamos da palavra de Deus, do temor de Deus, dos preceitos do Senhor que são puros. A lei do Senhor que é perfeita. Agora, verso 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Meditação do coração, as palavras da boca, tudo isso é fruto do temor do Senhor. Sejam agradáveis as palavras da minha boca. Isso é fruto do temor de Deus. E a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Veja, consciência de que nós estamos perante a face do Senhor. Nós não vivemos longe do Senhor. Elias falou, olha, o Deus em cuja face eu estou. Essa era a colocação de Elias. É importante, irmãos, a palavra do Senhor. Vamos ver mais discernimento que a palavra dá. E mais temor também no Salmo 119, verso 98 até o 100. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais, o quê? Sábio. Pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos. Devemos ficar tranquilos, por isso que a Bíblia diz, não busque conselho de ímpio, porque você tem mais sabedoria do que eles, a menos que não busque os mandamentos do Senhor. Pois estão sempre comigo, os mandamentos têm que estar sempre com você. Agora uma coisa interessante, não são os mais velhos que... Não são os mais inteligentes que têm mais inteligência. Aqui, verso 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Olha, Você tem mais inteligência do que os professores, os mestres. Agora, vamos considerar que você é novo e você pode ser mais prudente do que os velhos. Os velhos deveriam ser prudentes. Os velhos não deveriam falar imprudentemente. Moisés não se deu bem quando falou imprudentemente. Mas vamos considerar que você guarde os preceitos do Senhor, então, no verso 100 diz, sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Davi era mais prudente que Saul? Era? Era sim. Por que Davi era mais? Verso, porque guardo os teus preceitos. Prudência é guardar os preceitos do Senhor. Isso é prudência. Sou mais prudente que os velhos, porque guardo os teus preceitos. É importante isso, irmãs. Isso é de suma importância para que nós possamos guardar nossa vida. E guardar a vida dos filhos, das crianças. Às vezes as crianças sofrem uma consequência na geração seguinte porque pais relaxados. O verso 9 a 11 aqui do Salmo 119, podemos ler. Como purificará o jovem seu caminho, observando conforme a tua palavra? Verso 10, de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Verso 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra tem uma ação tremenda contra o pecado na nossa vida, irmãos. Quando escondemos ela no nosso coração, andaremos prudentemente, andaremos sem pecar, porque ela tem uma ação contra o pecado. A palavra de Deus nos livra de pecar. E é importante nós orarmos pedindo a palavra de Deus. Em Amós diz que um dia virá fome na terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas da palavra do Senhor. Da palavra de Deus. Se nos posicionarmos com fome e sede da palavra, você vai ver como tudo vai mudar. Nós não queremos um reavivamento apenas a fazer milagres, não. Um reavivamento para guardar a palavra do Senhor, que a palavra venha. Que o Senhor envie a palavra, que nunca nos falte a palavra. Como o Senhor enviou o profeta Samuel, a Ana pediu, o Senhor enviou o profeta Samuel e com ele enviou a palavra do Senhor. Anote no teu anotação aí, 1 Samuel capítulo 3, que a palavra era de muita valia e não havia visão. Se não houver palavra, não há visão. Se você não for uma mulher cheia da palavra, não vai haver visão. Aqui diz, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. Se não houver a palavra de Deus manifestada, também não vai haver visão. Nós podemos ler a Bíblia e isso será um livro selado. Nós não vamos compreender, nós vamos apenas ver letras em negritos e tudo mais, dentro de uma folha de papel. Mas palavra viva, sabe que faça ferver nosso coração, faça nós termos inspiração. Às vezes você não sente que determinado tempo você perde a inspirativa divina na tua vida? Você já sentiu isso? E precisa, parece que, acender um fogo e que você sinta quão fresco é Deus, a presença dEle, aquele frescor. Aqui quando você levanta de manhã e vai perante a face de Deus, você sente a sua presença, você desfruta. Isso é a forma inspirativa da palavra divina vir a você. Nós necessitamos, né? E temos que pedir. Ó, Lucas 11, do verso 1 até o 13, tem várias situações aqui na questão do pedir o pão. No verso 3 do capítulo 11 de Lucas, o Senhor ensina eles, eles pediram assim: ensina-nos a orar, Senhor, como João ensinou aos seus discípulos. Aí no verso 3, Jesus diz assim, aliás, no 2 ele diz: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Primeira parte da oração, Pai, uma relação de você e teu Pai. Santificado o nome dele na tua vida, venha o teu reino. Você deseja o reino de Deus? Ó, peça o reino de Deus para tua casa. Assim como Ana orou e pediu Samuel, o que aconteceu? O reino de Deus foi restaurado sobre a casa de Israel. Por, através de quem? Depois que o Senhor levantou o profeta Samuel. Em que ponto que ele restaurou o reino de Deus na casa de Israel? Quando ungiu Davi. Quando ungiu Davi, o reino de Deus foi restaurado. Porque Saul usurpou o reino. Ele se sentou no trono de Deus. Não pertencia a ele aquele trono. Ele não foi obediente ao Senhor. Então Davi se assentou no trono do reino de Deus, não dele. Tanto que Davi, quando era para sair do trono, ele saiu e ele confiou em Deus, porque só o Senhor faz a gente se assentar no seu trono, mais nada. O que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O trono não pertence a nós, pertence a Deus. Por isso que devemos orar, venha o reino de Deus, que o trono de Deus seja estabelecido na nossa casa, na nossa vida, que Deus governe. Por isso a primeira questão, vem o teu reino. E outra coisa, como que vamos viver cotidianamente no reino? Ele fala no verso 3, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Viver cada dia no reino de Deus é pedir a palavra de Deus, a porção da palavra de Deus, para cada dia vivermos, nos alimentarmos, nos fortalecermos e glorificarmos a Deus e permitir que o governo dele seja estabelecido através da palavra. Isso é uma seção do que Jesus falou, mas aí ele continua falando da insistência nesse tipo de oração. Verso 5. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães. Ó, os pães, tá relacionado à mesma petição lá, dá-nos cada dia o pão cotidiano. Amém? É a mesma. É a palavra, está se referindo à palavra. Empresta-me 3 pães. Está necessitado de pão, está necessitado da palavra de Deus. Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar. Olha, é muito difícil, né? Vamos supor que chegue uma pessoa endemoniada na tua casa, e você, ai, peraí um pouquinho, eu vou chamar o irmão Juvenal, eu vou chamar a irmã fulana, porque eu não tenho condição. Tô desprovido. Ou chega um casal na tua casa e... Puxa vida, estamos precisando de um conselho de Deus. Estamos aqui aflitos. E você, ah, não, pera. Eu tenho que chamar alguém aqui porque eu estou sem pão. Não. Por isso, irmãs, oração para ter provisão, buscar a palavra, buscar, pedir a palavra de Deus. E quando ouvir a palavra de Deus, temer a palavra de Deus, praticar, observar, não só observar, praticar. Mãe que pratica, filho que pratica. Mãe, ó, de gogó, pratica de gogó. Filho, só conversador. Não tem prática nenhuma, só gargalo. Irmãs, os filhos aprendem rapidinho a serem superficiais na vida espiritual, se os pais forem. Então, E se ele, verso 7, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo, pois, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo. Ó, negou até para o amigo, certo? Mas ele não vai levantar porque é teu amigo. Mas levantar-se-á, todavia, por causa da tua importunação. E lhe dará tudo o que houver mister. O próprio Senhor falou para você importunar o Pai. Ainda que ele veja que você não é amigo dele, nunca está com ele, mas naquela situação você chegou, resolveu, agora eu resolvi, eu vou importunar, eu vou buscar, agora sim, não vou desistir. Então ele te dá. Importune. E daí ele diz: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Mais uma colocação do Senhor Jesus. Olha o quanto ensino dentro de 13 versículos. Agora aqui, verso 11. E qual o pai que dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Bom, você pede a palavra de Deus, de repente rola uma pedra na tua cabeça. Não, a palavra de Deus, que vai realmente restaurar a tua alma. Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente. Imagina serpente caindo do céu, na tua cabeça, não. Não vai cair. Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o quê? O Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Nós não somos cheios do Espírito Santo porque nós não insistimos com Deus, não importunamos a Deus. Nós até vamos considerar que nem desejamos ser cheios. Porque se desejamos, isto vai fazer a diferença na nossa vida e em todos que estão ao nosso redor. O Espírito Santo é a petição completa. É o que inclui tudo. Ele supre tudo. É muito importante porque o Espírito Santo, ele é o gerenciador, ele é o administrador da dispensação da palavra de Deus. Ele é o dispenseiro mor da palavra de Deus. Ele é o dispenseiro supremo da palavra de Deus. É ele que dispensa a palavra de Deus. Então, vamos considerar que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do conhecimento da palavra de Deus e vai ser cheio da palavra de forma inspirativa. Não é uma palavra mental. Não é Bíblia na cabeça. É Bíblia fluindo pelos meus poros. É palavra viva, correndo por meus ossos. Jeremias disse: quando eu comi tua palavra, ela fez um fogo nos meus ossos. Um fogo ardente. Mas por que que ardeu? Porque tinha a presença do Espírito Santo. A palavra arde quando o Espírito Santo está presente. Ela arde. O que é discernimento? O discernimento vem pela palavra de Deus, o discernimento vem pelo Espírito Santo. Mas o que é discernimento? Veja Isaías capítulo 7. Nos vai dizer alguma coisa sobre discernimento? Quer anotar aí? Discernir significa escolher sabiamente. Escolher sabiamente. E aqui Isaías mostra isso. No verso 14 e 15 do capítulo 7 de Isaías: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Daí ele diz assim: manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. O que é isso? Discernimento. Discernimento. Mas discernimento, você necessita comer manteiga e mel. Você precisa comer a palavra. Porque a palavra, ela tem esses dois sentidos. A princípio, ela parece doce, mas ela opera dentro de nós uma revolução. Mas ela, aquele amargo da palavra, significa que chegou no ponto em que ela está produzindo discernimento. A princípio, recebemos ela como mel, mas ela tem que causar em nós um discernimento para que nós façamos uma escolha. Qual a escolha que vamos fazer? Por exemplo, rejeitar o mal e escolher o bem. Qual é o mal? É escolher não desobedecer a palavra. Não desobedecer a palavra. Desobedecer a palavra é o mal. Rejeitar o mal. E escolher o bem. Qual é o discernimento mais alto para nós? Obedecer a palavra ou desobedecê-la? Qual o discernimento melhor? Quando um filho está discernindo a vontade de Deus, quando você observa, aí as mães, quando você observa que ele está tendo discernimento da vontade de Deus? Quando ele escolhe obedecer. Quando ele escolhe rejeitar o mal, rejeitar a desobediência e escolher obedecer. Este é o bem. O bem da vida de uma pessoa depende da sua obediência a Deus. Este é o maior bem. Porque ele não sabe o seu futuro, mas Deus tem um futuro para ele. Mas para os desobedientes, o futuro será tenebroso. Será incerto. Não tem certeza o futuro para um desobediente. Ele mesmo não tem certeza. Mas a obediência, você pode notar ao Senhor Jesus que a vida dele foi uma vida de obediência até quando? Até a morte, morte de cruz. Ele escolheu obedecer o Pai em tudo. Ele escolheu não fazer nada por si mesmo. Será que essa é a nossa escolha? Saímos fazendo as coisas por aí, à torta à direita? Será que temos discernimento? É importante, irmãos, a oração da busca pela uma vida de discernimento, que é pela palavra e pelo Espírito Santo. A decisão de obedecer ao Senhor e rejeitar a desobediência. É escolher sabiamente. Isso é discernimento. Então ele diz, ó, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Parece que ficou meio trocado ali no comecinho, mas falamos correto agora. E isso vem pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela põe diante de nós uma escolha com discernimento. A palavra de Deus, ela dá o discernimento e faz a gente escolher. Escolhe obedecer ou escolhe não obedecer? Escolhe praticar o bem, que é a obediência, ou escolhe praticar o mal, que é a desobediência. Por isso é importante a nossa vida com Deus, a nossa vida relacionada à palavra de Deus, a nossa vida de discernimento, andando na palavra, o filho vai seguir as pisadas. Porque o filho que não sabe interpretar a Bíblia, sabe interpretar até os passos. Não é verdade? É isso. E ele teme quando vê um pai e uma mãe que anda nos passos da palavra de Deus. Tomem bastante cuidado, irmãos, com falatório dentro de casa, de suspeitas e tudo mais. Cuide, vigia. Você tem filhos que estão ouvindo e as paredes do quarto deles escutam. Olha a importância da palavra de Deus. Atos, para encerrar aqui, Atos capítulo 20. A palavra de Deus, ela traz segurança, traz discernimento. traz sabedoria, alumia os olhos. Alumiar os olhos significa dar discernimento. Atos 20, 27 a 32. Paulo diz assim: porque nunca vos deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, veja, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Veja, irmãos, se nós não temos centrado a palavra de Deus no nosso coração, nós vamos ser enganados pelas coisas faladas desses tipos de pessoas que entram. Falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Eles não perdoarão o rebanho. Agora veja a atitude de Paulo. Ele diz: portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Ele fez isto, particularmente, cada um. Mas ele precisava partir dali. Qual era a segurança de Paulo? Vamos considerar que ele fez algo muito, muito maravilhoso aqui. Ele diz: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a quem? E a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Essa palavra viva. Ele teve a confiança, sabendo que vinham lobos, que vinham situações difíceis, mas ele disse: nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então eu confio a vida de vocês, a palavra de Deus, que é segurança. Confie teus filhos a palavra de Deus, encomende-os, mas ensine todo o conselho de Deus para eles. Ensine o conselho de Deus, que você possa dizer no fim: meus filhos, eu vos ensinei todo o conselho de Deus. Agora vos encomendo a palavra do Senhor, que Ele guarde vocês. Que a palavra vos guarde. A palavra da graça de Deus, não é a palavra da lei, mas mesmo a lei é perfeita, a lei de Deus, a nossa carne que não é. A nossa carne que rejeita. Que possamos orar mais pela palavra de Deus, irmãos. Sinto que passamos por uma nuvem escura de superficialidade espiritual. E que nossos filhos, nossas crianças vão ter impacto mais violento um pouco mais à frente. Da tempestade que está por vir. Precisamos colocá-los encomendados à palavra de Deus. E a tempestade não vai vencê-los. A tempestade vai bater, mas não vai derrubar. Nossa fé tem que estar firme na palavra de Deus. Como verdadeiramente nós necessitamos, eu necessito das orações das irmãs, para que o Senhor envie sua palavra, abra as portas da palavra. É tudo de precioso para nós, as riquezas insondáveis de Cristo. A sua palavra que traz inspiração, que leva nossas crianças a louvar e bendizer o Senhor, a querer dançar na sua presença, a quererem adorar o Senhor, se nós tivermos o fervor do Espírito. Vamos aproveitar esse momento. Se você quer se humilhar, procure 2, 3 irmãs e se humilha, pede: Senhor, eu quero que seja diferente na minha vida. Eu quero ser alguém da palavra, governado pela palavra, que ela verdadeiramente venha arder através do Espírito Santo na minha vida. Faça isso.